Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 600, o principal atributo. Bem, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos, né? Ele vai tocar aqui na questão da imortalidade dos animais, né? E como os animais vivem essa imortalidade? Vamos lá. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante, semelhante ao que se acha o homem após a morte. Quer dizer, ok, o animal sobrevive, o animal possui uma inteligência limitada, mas possui, o animal possui um livre-arbítrio quando encarnado, limitado às suas decisões, né, materiais próximas. E aí Kardec diz, está, e no mundo espiritual? Depois que ele desencarna, eu sei que ele continua sendo o que é. A sua individualidade sobrevive. Mas se assemelha ao homem após a morte, como é que é o animal no mundo espiritual? É o que Kardec está perguntando. Vamos lá. É uma resposta longa. Não, obviamente, né, nosso programa é uma apresentação geral. A gente destaca um tópico ao outro. Primeiro, e se responde aos espíritos, fica numa espécie de erraticidade, quer dizer, o que é que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que o animal reencarna. Erraticidade é o período que a gente passa no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Então, se o animal fica numa erraticidade, sabe-se que no futuro ele irá reencarnar. Vamos em frente. Já que não está mais, né, a alma do animal já não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Quer dizer, ele não é um ser humano. Por quê? Porque o espírito errante, né, um espírito humano entre uma encarnação e outra, é um ser que pensa e age por livre vontade. O espírito dos animais não tem a mesma faculdade. Ponto. Aí continuam os espíritos. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Bem, eu aposto. Chega num grupo espírita ou de espíritas e pergunta qual o principal atributo do espírito. A grande maioria vai falar inteligência, ou capacidade de escolha. Pouquíssimos vão falar isso aqui, o que os espíritos estão colocando na questão 600. O principal atributo do espírito é a consciência de si mesmo. Olha que interessante. Os animais possuem inteligência, os animais possuem um certo poder de decisão, mas os animais não têm o principal atributo do espírito, do ser humano, que é a consciência de si mesmo. Ora, se é esse atributo que me diferencia dos reinos inferiores, ele não é alguma coisa a mais? Ele não é algo valioso? Ele não é algo especial? Onde é que eu quero chegar? Inteligência, todo bicho tem. Instinto, todo bicho tem. Ótimo, que bom que a gente tem também. Mas a consciência de si mesmo apenas nós temos. Ora, essa frase me ajuda a entender a orientação de Santo Agostinho. A orientação sobre o autoconhecimento. É o autoconhecimento que amplia a consciência de mim mesmo. Quer dizer, essa consciência, quando levada a séria, ela tem múltiplas dimensões. Vamos lá. A gente pode falar de uma consciência corporal, né? Como é que está a sua consciência corporal? Você consegue observar, trazer a consciência, a sua consciência capta os movimentos do seu corpo, as dores, as transformações, as sensações, né? Hoje se sabe que grande parte da saúde emocional e física está ligada à consciência do corpo. Você consegue desenvolver isso, né? E aí tem várias técnicas, até de meditação, para trazer, para ampliar esta consciência corporal. Mas isso é o começo, valiosíssimo, mas é só o começo. Você tem consciência das suas emoções? Não, eu não estou com raiva, gritando com todo mundo. Quer dizer, isso mostra uma consciência pouco desenvolvida. Você consegue perceber quando você está triste? A gente encontra pessoas em quadro de depressão e diz que está tudo bem. Ora, muitas vezes a gente chega num quadro de depressão profunda porque nós não tivemos a capacidade, a consciência de observar o início do problema. Essa é a questão, né? Se eu consigo já observar, eu estou ficando meio triste, ou tal atividade me deixa meio triste, ou essa função do trabalho me faz muito mal, eu já começo a encontrar a solução. Mas se eu sou do tipo da pessoa, tudo está bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, quer dizer, eu não trago a consciência. Não estou falando da pessoa viver reclamando, estou falando da pessoa ter consciência, né? Consciência não quer dizer que você vai fazer ou não vai fazer, é outra história. Mas ter a consciência do que significa fazer algo, ter a consciência do que significa sentir algo, é muito importante. Às vezes a pessoa sequer tem a consciência dos aspectos positivos e negativos do próprio casamento. A pessoa não tem a consciência onde ela consegue ser um bom pai ou uma boa mãe, e em que aspectos e dimensões ela precisa melhorar muito. Então, essa consciência é o nosso principal atributo. Aí a pergunta é, o que de fato, objetivamente, quais são as nossas práticas, os nossos hábitos, o que é que a gente faz todo dia para ampliar o principal atributo do espírito? Essa é a pergunta difícil para as nossas... para a nossa realidade de hoje. Porque se você não faz nada ou faz muito pouco, desculpa, você está mal. Porque o seu principal atributo está sendo ignorado, está sendo desprezado, ao invés de estar sendo desenvolvido. Vamos lá. O que é, talvez seja a maior resposta do Livro dos Espíritos, ou certamente uma das maiores, que Santo Agostinho vem dizer? Olha que coisa curiosa. Kardec pergunta, como é que a gente faz para evitar cair nos erros, nas tentações? O que é que os Espíritos dizem? Consciência de si mesmo, ou conhece-te a ti mesmo. Estou falando a mesma coisa, tá certo? Ora, se eu não desenvolver essa consciência de mim mesmo, eu serei uma presa fácil às fascinações, aos enganos, a entrar nos caminhos errados, porque a minha consciência está confusa, não está desenvolvida. E aí Santo Agostinho dá uma técnica extremamente valiosa que ele usou há quase, né, quase 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, para ele mesmo, e funcionou. Que é o quê? Observar o que se faz, né? Por exemplo, hoje de manhã eu fui na padaria e foi assim, 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 assim. Eu tratei a pessoa que me entregou o pão muito bem, mas no fundo eu estava com vontade de dizer que eu não gosto dela. Isso é a consciência, quer dizer, você consegue, você tem a coragem, isso é para a gente que quer ter coragem, não é para medroso. Você tem a coragem de reconhecer, de tornar consciente, de trazer às claras seus sentimentos. Fulano teve aqui em casa, eu o tratei bem, mas a minha vontade era de pular no pescoço dele. Primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você consegue ter a coragem de ver como você age e o que você sente. Isso é muito importante. Mesmo que o que você sente não sejam coisas elevadas. Na verdade, a maioria das vezes não vão ser coisas elevadas. Pelo simples fato de que você não é um espírito elevado. Né? E ainda os espíritos elevados, quando não puros, têm coisas tristes a observar sobre si mesmo. Leon Denis faz isso. Leon Denis abre o peito, rasga o coração e diz com todas as letras os seus vícios e os seus defeitos. Então, Se você é do continuador de Kardec para baixo, sabemos, sabemos, né? Você tem algo desagradável a tornar consciente. Aí, Santo Agostinho continua. A partir disso, a gente tem um mundo de investigações. Mas por que é que eu tenho tanta raiva do fulano? Mesmo tratando bem. O que aconteceu? O que ele toca dentro de mim que desperta essa raiva? E a regra de ouro aqui é: nunca coloque a culpa no outro. Ah, mas é porque o fulano fez isso comigo. Ok. Mas o fulano fez A e o Beltrano fez B. São coisas igualmente erradas. Por que é que o que fez A desperta tanto raiva e ódio e o que fez B não desperta? Então, assim, há uma possibilidade de aprendizado. Quer dizer, certamente existem coisas que eu e que você conseguimos perdoar com menos dificuldade, e existem coisas que nós não conseguimos perdoar, perdoamos apenas depois de um longo processo. Por que será? Porque aí eu estou me tornando consciente. Quais são as coisas que eu tenho mais dificuldade em perdoar? Quais são as coisas que eu tenho menos dificuldade em perdoar? Veja que é um campo de trabalho imenso. Graças a Deus a gente é imortal. Literalmente, graças a Deus. E aí vai dar tempo. Mas não é um espetáculo de 5 minutos. Tá certo? E como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém no mundo vê as nossas vitórias e as nossas derrotas. É íntimo. Né? Então nós não temos aí um incentivo, um aplauso, um medo. É algo que a gente tem que fazer por confiança em Deus. Eu confio em Deus, sei que Ele vai me apoiar e sei que isso é o que Ele deseja que eu faça, porque Ele me ama e quer me ver crescer. Então, é um processo de desenvolver o maior atributo do Espírito. É apenas isso? Não. Isso é, digamos assim, o ABC, são as vogais, né? São as vogais, não é nem o alfabeto todo. Quem entendeu o que eu falei já está em posse intelectual das vogais, se vai usar ou não é outra coisa. Quando a gente começa, a gente vê que é um caminho belíssimo, desafiador e muito profundo, né? É a prática do diário, é a prática do observar o corpo, é a prática de observar o batimento do coração em diferentes circunstâncias. É a prática de observar a própria respiração. Né? Como diz Kardec, o coração bate diferente quando encontra um amigo e um inimigo. A gente tem essa consciência. Ou a gente veste o manto da hipocrisia espírita e que ama todo mundo e que é todo irmão e etc. Né? Como diz Chico Xavier, nós conseguimos algo muito inusitado, nos tornamos inimigos próximos. É fato, eu concordo. Né? Em muitos casos é isso. Né? Nós somos inimigos que conseguimos, com uma série de técnicas, conviver. Ok. É o começo. Autoobservação, análise profunda, diário. Não vou falar dos sonhos, que é um caminho riquíssimo para ampliar nossa consciência sobre nós mesmos. E tudo isso começa na compreensão desse trecho dessa resposta. Né? A consciência de si é o principal atributo dos espíritos. O que é que eles estão dizendo? O que te diferencia? O que te torna superior a um cachorro, a um gato, a uma lagartixa, a um papagaio, a um elefante, a uma pulga? Não é a tua inteligência. Não é apenas isso. Porque eles têm, a gente está falando de graus. O que de fato te torna um ser de outra categoria, e não uma pulga com mais inteligência, e não um besouro com mais capacidade de expressão linguística, não é isso. É a consciência de si mesmo. Né? Então, é o que nos diferencia. É um tema imenso, a gente vai voltar, tá certo? Mas agora eu vou continuar na resposta do Livro dos Espíritos, que, como muitos dizem, né, está ultrapassado. Ok, já fizeram tudo isso, né? Já desenvolveram o seu atributo de espírito, de consciência de si, de uma forma extraordinária. ou sequer foram capazes de entender a teoria do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Continuam os espíritos. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Quer dizer, eu não sei, eu já ouvi tanto no movimento espírita que os espíritos reencarnam sempre, que os espíritos animais se reencarnam sempre automaticamente. Essa questão parece que não diz isso. Olhei em várias traduções. O espírito dos animais, ele é utilizado. Quer dizer, o que é isso? O que a gente pode entender? Ele é direcionado pelos espíritos para ser útil. Útil. Né? Ele vai cumprir uma função útil. Fazendo o quê? Não sei. Kardec não achou que em 1857, ou né, na década de 1860, não era útil aprofundar essa questão, ou tinham tantas coisas que esse desenvolvimento ficou para a posteridade, como ele sempre disse, depois a gente vai desenvolver. Certo? Então, o espírito dos animais, ele continua vendo e ele participa da vida espiritual. Né? Ele participa da vida espiritual. Como ele participa dessa vida espiritual? Em detalhes nós não sabemos, mas na questão 601, Kardec aborda isso. Tá certo? Vai falar sobre a evolução dos animais. Mas aí já é a próxima questão que a gente vai ver na próxima semana, no programa seguinte. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado, né? Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, o Cristo nos ensine a abrir nossa mente para começar a compreender a beleza, a grandeza da obra de Deus, nosso Pai, Senhor do Universo. Façamos uma comparação. Um homem que não é capaz de sentir as próprias dores, de saber como sofre, por que sofre, de entender como o seu sofrimento se diferencia a cada dia, incapaz também de compreender que tipos de alegrias existem em sua vida. É um verme, é uma pulga, é um ser inferior. Esta diferença. O animal sofre, foge, esconde-se. O ser humano pode fazer tudo isso, mas ele precisa saber o porquê, como isso o afeta intimamente. Ele precisa entender que tipo de dor vive em cada momento. Ele precisa saber o que de fato traz profunda alegria para ele. E é muito triste vermos pessoas que não se preocupam com isso. É preciso se perguntar, ante uma vida tão doente que hoje vocês veem no mundo, quais são as fontes da minha verdadeira alegria? Porque cabe a você buscar isso. E para isso a inteligência precisa, tem, necessita unir-se à consciência de si. Onde encontro as alegrias mais profundas e mais saudáveis para minha alma? Sem fingimento. Onde encontro? Construindo uma casa? Construindo barcos? Construindo barquinhos de brinquedo para dar para as crianças? Escrevendo? Meditando? Onde encontro as principais alegrias que vão nutrir meu ser, que vão elevar minha vibração? Pessoas não sabem. Espíritas não sabem que precisam disso. Acham que basta seguir o guia do momento. Acham que basta seguir o chefe do centro, do grupo, o famoso, o estudioso e tal. Não, é estúpido. porque só você pode descobrir e sentir o que engrandece o teu ser. É uma busca pessoal. É uma conquista do espírito. O que alimenta tua alma, filho? O que nutre o teu ser, filha? Ninguém te dará isso assim. Pensa que momentos da tua existência você se sentiu pleno, feliz, mas perto do teu centro, captou melhor a presença divina em ti. Não adianta copiar os outros. Não adianta fazer de conta. É preciso ter uma consciência profunda. Porque no momento em que a Terra se abala completamente, tu precisará responder essa pergunta. Como o Cristo vai te nutrir de forma mais profunda? Será que é ouvindo música que você abre o teu ser para o mais alto? Será que é cultivando o solo? Como, filho? Você tem que saber. Porque no fundo a questão é: qual a melhor forma de você abrir o próprio ser para que a luz do Cristo entre? É cantando? É correndo? É pensando? Como, filho? Você precisa saber a resposta desta questão. Como você fará cada dia para que você se abra um tanto mais para a luz do Cristo? Se não saber isso, filho, tua vida está sob perigo de definhar. Se descobre, se busca isso, o Cristo sorrirá para ti e dirá: um irmãozinho que busca abrir seu coração para mim. Não se abre coração com cinismo, com hipocrisia, com espetáculos fúteis. É preciso olhar de dentro de si e ver, e testar, e buscar que atividades abrem-me psiquicamente para o Cristo, o que eleva a minha vibração. E fazer isso sempre com este objetivo. Eu canto, eu danço, eu corro, eu medito, eu estudo, com a intenção clara de abrir o meu ser para a luz deste mundo que se chama Jesus de Nazaré. Quem fizer isso receberá tesouros, grandezas imensas do coração do Cristo e nunca viverá em trevas. Paz do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.